Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Através da oração, Deus, Ele nos ouve, Ele se inclina. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Salmo 51, versículo 17, um texto que eu gosto muito. Ele diz assim, que um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Amém? Então, de fato, que possamos estar assim, incessantemente, né? Nos colocando na presença do Senhor, sabendo que não é do nosso tempo, né? De conformidade com a minha vontade. O próprio Filho, o próprio Jesus, orou e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. Então, se o Filho, se Jesus, que né, é o nosso modelo, ele é 100% Deus, 100% homem, 100% Deus, na sua natureza, não pecou, obediência ativa, obediência passiva, que o levou até a cruz do Calvário para expiar os nossos pecados. Então, que possamos estar seguindo as suas pisaduras. Meus amados, nessa noite, o que estamos nos propondo a estudar é a pergunta de número 88 do breve catecismo de Westminster. Na semana passada tivemos também um estudo no breve catecismo também, com o presbítero Humberto. E hoje, então, vamos trabalhar a questão de número 88 do breve catecismo. E a pergunta 88, ela vai ser a seguinte: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Veja, meios exteriores e meios ordinários pelos quais Cristo comunica as bênçãos da redenção. Redenção, nós sabemos muito bem o que é. Né? Nós estávamos perdidos, a Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, e Deus enviou o seu Filho para nos redimir, para nos restaurar, para nos dar vida, e diz a João capítulo 10, versículo 10, e vida em abundância. Então isso é redenção. A gente, teologicamente falando, aprofunda mais um pouquinho quando a gente vai, por exemplo, entrar na seara da questão da eleição, da predestinação, quando a gente tem, inclusive estudamos recentemente na classe Novos Membros, a questão da ordem da salvação, ou no latim, né, como é usado pelos nossos pais reformados, a ordo salutis. Ordo salutis é a mesma coisa de ordem da salvação, conforme Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que Deus, ele escolheu um povo, né? E aquele povo que ele elegeu, ele, né? Também ele predestinou, ao que predestinou ele chamou, ao que chamou e também glorificou, né? Romanos 8, capítulo 30, Romanos 8, versículo 30. Vamos relembrar o texto importantíssimo, falando da nossa redenção. Romanos 8, versículo 30. Versículo 29. Porque aos que de antemão conheceu, então o Senhor conheceu, também predestinou para que sejamos conformes à imagem do seu Filho. Não. Versículo 30 mesmo, 8, 30. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, existe uma ordem aí de ações que foi caminhando até a nossa redenção. Deus redimiu um povo, Deus tem um povo antes da fundação do mundo, a palavra diz isso claramente para a gente, e esse povo é um povo que Deus redimiu, Graças ao Senhor pela misericórdia dele que nós estamos fazendo parte desse povo. Então, os meios exteriores, a pergunta respondida pelo breve catecismo, vai nos dizer aí, os meios exteriores e ordinários, pelos quais Cristo comunica as bênçãos da redenção, são as suas ordenanças. As suas ordenanças, especialmente o quê? A palavra. Especialmente a palavra. Os sacramentos e a oração. Então, especialmente a palavra. Os sacramentos, que são dois, não é isso? Sabemos que os sacramentos para nós reformados são apenas dois, batismo e a santa ceia, né? Mas veja que os autores, né, a gente já estudou aqui sobre o breve catecismo, né, colocaram a palavra como em primeiro lugar, e de fato é, né? A Bíblia realmente é a voz de Deus, a Vox Dei, é através dela que Deus fala conosco, especialmente a palavra, mas também os sacramentos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui na sequência, e a oração. Nós acabamos de orar, a oração é o que a gente chama também como um meio exterior, né, através do qual nós estamos assim nos aproximando mais de Deus, nos chegando mais ao trono da graça do Senhor. E aí diz mais, veja, ele vai dizer que esses elementos externos e ordinários, eles se tornam eficazes, não para qualquer pessoa, mas para os eleitos para a salvação, né? Então, nesse sentido é que os autores, aquele congresso lá em Westminster, escreveu essa pergunta de número 88 e a sua resposta. Aí a gente vai lá para Atos 2, 41 e 42. Atos 2, 41 e 42, texto muito conhecido nosso, né? Em relação à igreja primitiva, ele vai dizer como viviam os irmãos da igreja primitiva. Atos 2, 41 e 42. 42 e 43. A palavra diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma, 43, havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas, destacando especificamente o versículo 42, ele vai dizer que o povo perseverava na doutrina, ou seja, na palavra, né? Doutrina dos apóstolos, palavra, na comunhão, essencial, a comunhão dos santos. É ali que diz o Salmo 133, que vamos citar também mais à frente, é na comunhão dos santos que Deus ministra, é que Deus opera a sua bênção e a sua vida para sempre, diz o salmista. Né? No partir do pão e nas orações. Então, queridos, é através dessa forma que Deus ministra a sua graça, que Deus, de forma exterior e também de forma ordinária, ou seja, é algo que é cotidiano. Quando ele fala ordinário, é porque foge de coisas extraordinárias. E a gente vai também falar um pouquinho sobre isso aqui na sequência. Essa pergunta de número 88, ela está bastante ligada à pergunta de número 85. Né? A pergunta 85, do breve catecismo também de Westminster, ela vai dizer assim, ó: O que exige Deus de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? O que é que Deus exige, né, para que possamos escapar da sua ira e maldição? A Bíblia diz que todos pecaram, né? Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, Deus exige de nós, né, fé em Jesus Cristo, e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores. Então veja que está bastante ligada. A pergunta 88, que é o foco principal, ela vai perguntar quais são os meios exteriores. E a gente está vendo que são o quê? A palavra de Deus, principalmente, né? Os sacramentos, né? As ordenanças e a oração. São os meios pelos quais Cristo, de forma exterior, compartilha conosco essas bênçãos da redenção. Mas na questão 85, ele vai dizer exatamente isso, que o arrependimento, a fé em Cristo Jesus e o arrependimento para a vida, né, é algo que é essencial acontecer antes, né, porque de fato, quando a gente então entrega a nossa vida a Jesus pelo chamamento eficaz, pela sua graça irresistível, é de fato que a gente pode então começar a gozar dessas bênçãos, desse comunicar exterior que se dá através desses meios de graça que a gente assim também chama, certo? Então, Atos 4, 12, a palavra vai dizer que não há salvação em nenhum outro, né? Não há salvação em nenhum outro, pelo que debaixo da terra não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome senão Jesus. Então, nesse sentido, é o que a gente chama de graça interna. Veja, importante a gente separar então, nesse avanço, né? Graça interna é o favor imerecido que Deus, na sua infinita graça e bondade, derramou gratuitamente sobre os eleitos, sobre aqueles que haviam de crer, de abraçar essa fé e de caminhar seguindo a Cristo, né? E isso é o que a gente chama de graça interna. E a graça externa é justamente o alvo da pergunta número 88, os meios de graça. É através dessa graça externa que a gente também vai crescendo. Então, são coisas que não se separam. Porque, na realidade, se você só vai buscar essa graça externa através dos meios de graça, porque exatamente você foi impactado, você foi transformado, você foi alcançado pela graça interna, o favor imerecido de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, nesse sentido, é a graça interna do arrependimento e fé. Aí, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que é um texto que a gente também precisa saber de cor, ele vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10 já, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém. Então, é pela graça, queridos. Nesse sentido, essa é a graça interna que Deus comunica conosco, do seu trono de graça. Ele, então, não viu nada em nós, né? Ele olhou do céu abaixo, diz o texto também de Romanos 3, que não viu um justo, nenhum sequer. Não foi por obra de justiça, não foi por nada que eu pudesse ter feito para agradar o Senhor, mas tão somente pela sua graça, é o favor imerecido do Senhor. Essa é a chamada graça interna, né? Essa é a graça interna. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus, sabemos disso, é que capacita aqueles que foram chamados, aí tem a questão daquela ordem da salvação, né? Para que possam entender as verdades do Evangelho. Às vezes a gente pensa assim, você chega para uma pessoa, convive tanto com uma pessoa, e você está ali testemunhando, está ali falando da palavra, dias, meses, anos, e aquela pessoa nunca toma uma atitude, né? É porque a gente precisa saber e entender que é o Espírito Santo de Deus que trabalha nos eleitos, aqueles que são chamados, que, né, Deus de antemão, antes da fundação do mundo, já tem esse povo, mas nós não sabemos, então temos que continuar pregando, temos que continuar testemunhando, temos que continuar falando do amor de Deus para todos, né, indistintamente, mas somente aqueles que são tocados pelo Espírito Santo, os eleitos, é que vão atender e responder eficazmente ao chamado do Evangelho. E aí vem a pergunta 88 e a sua resposta, que a gente acabou de ler anteriormente, né? Dando ênfase justamente aos meios exteriores e ordinários, né? Já que a pergunta 85, o que vai nos livrar da ira do Senhor é justamente a sua própria graça, né? Não há nada que eu possa fazer, mas tão somente me quebrantar diante dele, né? Que através do favor imerecido eu não merecia nada, pelo contrário, o que estava reservado para nós era a condenação, né? O pacto das obras está lá em Adão. Se você obedecer, viverá. Se você desobedecer, morrerá eternamente. O homem desobedeceu. Então, poderia ter morrido eternamente ali. Mas Deus, por graça, essa graça interna, esse favor imerecido é que restaura a nossa vida. E tem um povo, que nós não sabemos ainda quantos, mas a gente até canta aqui, milhões e milhões e milhares, conforme está lá no livro de Apocalipse, se chegarão ante ao trono do Cordeiro. Né? Mas então, esses meios exteriores, que a gente já sabe que são os meios de graça, temos que tentar colocar aí na nossa mente a palavra de Deus, os sacramentos e a oração. Esses meios de graça são eficazes como meios exteriores e ordinários. Por quê? Exteriores porque não depende diretamente, né? É uma graça externa que Deus derrama sobre aqueles que buscam. E também é um meio ordinário porque é uma coisa comum, é constante. É uma coisa, não precisa assim, ter uma data específica para que Deus se manifeste dessa ou daquela forma. É algo que é constante, cotidiano, por isso que a gente chama que é um meio ordinário. Então, na nossa teologia reformada, esses meios são chamados de meios de graça. Precisamos estar buscando cada vez mais esses meios, nos aproximando mais do trono da graça e receberemos, então, esses meios de graça. Está passando aqui. Passa, por favor, Tiago, eu não consegui passar aqui. Pronto, já citamos aí, são os sacramentos, são dois, a oração, especialmente a pregação fiel da Sagrada Escritura. Eu fiz questão de colocar ali a exposição fiel da Sagrada Escritura, porque nós precisamos de fato ser como os bereanos, que ouviam a palavra e verificavam se aquilo que está sendo pregado realmente é a palavra de Deus pura, genuína e verdadeira. Tá? Então, o que realmente vai nos trazer graça, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa fé ela vai sendo construída, vai sendo fortalecida, vai sendo reverberada através desse ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas precisa ser a pregação fiel das Sagradas Escrituras. Né? Então, é dessa forma, não é a Bíblia não é de particular interpretação, ela é a palavra de Deus, no latim é vox dei, mas precisa ser realmente a palavra. Então, a gente tem que estar tendo esse cuidado, né, de verificar se aquilo que realmente a gente tem ouvido, e graças a Deus a gente tem essa convicção de que aqui nós temos buscado, é efetivamente pregar a palavra de Deus. Mas aí os canais, esses canais de bênção, esses canais exteriores e ordinários, eles são estabelecidos pelo próprio Senhor. Deus, através do seu Espírito Santo, é que opera através desses meios de graça. Então, quando a gente ouve a palavra e que a gente sente Deus falar ao nosso coração, é o Espírito Santo de Deus agindo através daquilo. Por que muitas vezes você ouve uma pregação no Salmos 23, por exemplo, que é um salmo bastante conhecido, mas cada momento que você vê, Deus, ele, através do seu Espírito Santo, fala com o seu coração de maneira diferente. Por isso que a gente lê a Bíblia uma, duas, três vezes, e muitas vezes vai, em um determinado momento, o Espírito Santo de Deus lhe mostra algo que você não tinha visto ainda, apesar de que muitas vezes já leu a Bíblia de capa a capa, mais de uma vez, já leu e já releu, porque, de fato, o Espírito Santo é que é usado pelo Senhor, né? É Deus, né? É verdadeiro Deus também, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ele, então, comunica conosco, né, usando também esses canais estabelecidos pelo próprio Deus. Então, há uma distinção aí entre essa graça interna, que é o favor imerecido, é o chamado de Deus, é a graça irresistível, graça eficaz, como também é chamada na teologia, e o favor e os meios, né, exteriores, que são os meios de graça que a gente está aqui citando. O catecismo nos ensina a nunca confundir o quê? O instrumento usado por Deus, que é a graça dele, é a graça interna. Então, veja, o instrumento usado por Deus é a sua própria graça. Sempre foi graça, desde o início, desde Adão, até o último respirar, o último ato, quando Jesus vier na glória, nas nuvens, né? Até o último ato é graça. Então, não confundir o instrumento usado por Deus, que é graça, que é favor, com o Deus que usa os instrumentos. Então, Deus usa esses meios, Deus usa a pregação da sua palavra para falar com o seu povo, Deus usa o momento de ministração de um batismo, de uma profissão de fé, que, seguida de batismo também, que a pessoa vai estar ali reafirmando, né, a sua fé diante da igreja, diante de pessoas que muitas vezes estão aqui, e pode ser uma oportunidade de ser tocada pelo Espírito Santo também, né? Momento da Santa Ceia, que é um momento assim, solene, que se reveste também de graça. A gente entendendo que Deus, Ele, através do seu Espírito Santo, comunica através desses meios exteriores e ordinários, né? Constantemente está tendo ceia, constantemente está tendo batismo, constantemente a gente está ouvindo a palavra do Senhor. O que precisamos é estar mais e mais abertos para ouvir, né? Abrir os nossos ouvidos para ouvir e buscar entender aquilo que Deus quer comunicar através da sua, desses meios, né? Da sua palavra, principalmente. Em relação a esses meios externos, existem algumas visões. E aí a gente vai passar rapidamente sobre isso aí. Os católicos romanos, por exemplo, eles acreditam que os meios de graça e graça é a mesma coisa. E não é, né? A gente acabou de ver exatamente que a graça é diretamente do Senhor. A graça interna, a graça regeneradora, a graça salvadora do Senhor, né? E os meios externos são a forma que Deus comunica com o seu povo, né, para abençoar o seu povo. Através da sua palavra, através dos sacramentos, através da oração. A Igreja Católica, ela entende que é tudo a mesma coisa, e não é, né? Então, é importante, na visão deles, a igreja é vista como um armazém da graça. Tudo está ali, né? Num espaço único. É até estranho, porque, na verdade, está tirando um papel essencial de Deus, que é o dono de toda a graça. Ele que concede essa graça interna, que é regeneradora, que é salvadora para o coração do homem, né? Um outro item que eu fiz questão de destacar ali, por exemplo, é a questão da regeneração batismal. Veja, os papistas, os católicos romanos, eles acreditam que uma criança, ao ser batizada, ela passa por um processo de regeneração espiritual. Veja, enquanto a gente entende, biblicamente falando, que o batismo, ele é tão somente um sinal e um selo da nova aliança. É apenas uma exteriorização de algo que já aconteceu no interior do coração, né? Então, são coisas que a gente precisa, por isso que é importante você estudar a palavra e entender a palavra para que você realmente possa estar praticando de forma que agrada ao Senhor. Existe também uma visão que o autor aqui que a gente está seguindo, ele fala do exército da salvação. Eu não tenho ultimamente ouvido falar, mas no passado era muito comum ouvir falar do exército de salvação, né? E eles creem que eles sequer administram os sacramentos, batismo, Santa Ceia, né? Mas realizam cultos regulares, mas não observam o batismo e a Santa Ceia. Na realidade, esse exército de salvação, ele se preocupa muito em pregar o evangelho. É um grupo que tem muitos, trabalha muito com missões, com locais ainda não alcançados, né? Mas eles sequer se preocupam com a administração dos sacramentos. E a gente vai ver que esses meios exteriores e ordinários são muito, muito, muito importantes para a vida da igreja, quando a gente realmente entende e busca viver esses meios da forma que Deus quer que a gente viva. Mas na visão da Igreja Reformada, nossa visão, né, o que Deus uniu, não separe o homem. Então a graça interna de Deus, ela está ligada também a essa graça externa através dos meios de graça. Então, é o que eu falei no início, se você não foi alcançado pela graça interna, pelo chamado, pelo favor imerecido, pela graça salvadora de Deus, você não vai poder ter acesso aos meios de graça. Né? Então, a graça interna, ela está ligada à graça externa, aos meios de graça, esses meios ordinários, né? Então, há um relacionamento estreito, divinamente traçado por Deus e ordenado entre os meios internos e os meios externos, né? Então, a gente precisa realmente estar entendendo isso para poder seguir na nossa caminhada. O que eu estou querendo dizer é que separar, né, graça interna de graça externa, não é bíblico. Não é bíblico. Porque o Deus de toda a graça, que desde o início criou, determinou um povo que seria alcançado através da pregação da palavra, através do toque do Espírito Santo, é o mesmo Deus que compartilha, né, bênção da redenção para o seu povo, através dos meios da palavra, da oração, da ministração dos sacramentos. Então não há essa separação. O próprio Deus estabeleceu essas ordenanças, quando ele mandou que fôssemos por todo o mundo, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, palavra, né? Né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, é a ordenança do próprio Senhor que também nos ordenou, por exemplo, a questão da Santa Ceia, a Ceia do Senhor, como meio de estarmos rememorando, olhando para trás aquilo que Ele fez e olhando para frente para aquilo que virá, a redenção consumada, né? Que estaremos usufruindo no tempo que o Senhor determinou. Então, assim, as ordenanças não controlam Deus, porque Deus é muito maior, Deus ele está acima de tudo e de todos, mas Deus controla as ordenanças. Mas Deus se agrada, então, em que o seu povo busque na sua presença, como a gente orou aqui, quando a gente está tendo o seu momento devocional em casa, lendo a palavra, quando você está tendo o seu momento de oração também, a sós com Deus, individual, buscando, Deus se agrada exatamente disso. Então, se você não tem feito uso desses meios, com certeza você está perdendo oportunidade de estar sendo mais e mais abençoado por Deus, né? Está abrindo mão de privilégios que o Deus que te chamou, que trabalhou no seu coração, que te redimiu, que te restaurou, também te dá, para você estar buscando na sua presença. Tá certo? Atos capítulo 8, versículo 13 e versículo 23, ele vai falar exatamente da questão de Simão. Veja, o fato de a gente estar caminhando na igreja, estar usufruindo desses meios de graça, estar em comunhão com Deus, não quer dizer necessariamente que você, né, realmente é um salvo, é um eleito. Isso é algo um pouco forte, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, diz o texto de Romanos, que nós somos filhos de Deus. Esse texto de Atos, capítulo 8, versículo 13 e versículo 23, falando de Simão, veja o que ele vai dizer, olha. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, veja, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Mas lá na frente, no versículo 22 e 23, ele é advertido, admoestado, quando o texto vai dizer assim, ó, arrepende-te, falando do mesmo Simão, pois, arrepende-te, pois, conclusiva, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Veja que texto forte, que na realidade ele vem nos chamar a atenção também para que nós não venhamos apenas estar aqui caminhando no dia a dia, mas estar observando a nossa vida. A Bíblia manda que o homem examine-se o homem a si mesmo. Então é algo que a gente tem que estar fazendo cotidianamente com a nossa vida e imaginando e reverberando. Será que as minhas práticas têm sido práticas que têm sido agradáveis aos olhos do Senhor? Será que Deus está se agradando da minha vida? Ou será que, talvez como Simão, eu estou vivendo em fel de amargura e laço de iniquidade? Misericórdia, né? Que o Senhor possa estar nos ajudando a entender a importância de tomar posse dos meios de graça e viver na presença desse Deus de toda a graça, né? A gente não pode imaginar que a gente possa negligenciar as coisas do Senhor e se dar bem, porque a Bíblia diz também claramente, amados, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. A verdadeira igreja visível, ela tem algumas coisas muito importantes e que você precisa estar atento. São três marcas, basicamente, que a gente diz da igreja visível, que é essa igreja, né? Porque a igreja invisível é que já está a igreja gloriosa, a igreja militante, a igreja triunfante, né? Que está com o Senhor. Nós somos a igreja militante, está aqui militando no dia a dia, lutando contra né, as ciladas, né, nos revestindo da armadura do Senhor, mas a igreja triunfante, que é a igreja invisível, né, essa está lá com o Senhor. Mas nós somos a igreja visível, e essa igreja visível, ela tem pelo menos três marcas importantes da verdadeira igreja. Então, como que você vai identificar se uma igreja é verdadeira? São três marcas básicas. Primeira, prega a palavra. Então, você tem que ter uma igreja que prega a palavra. É uma igreja que administra os sacramentos, né? Então, uma igreja que não administra os sacramentos é questionável, né? E exerce a disciplina. A disciplina eclesiástica também, ela é bíblica e precisa ser exercida. Então, queridos, precisamos buscar realmente ter uma igreja fiel. Há uma tremenda diferença entre igrejas fiéis, né, e infiéis. E aí, mais uma vez, o chamado. Sejamos bereanos, vamos estar verificando, né, as coisas, estudando a palavra, buscando esse momento de comunhão com esses meios de graça, esses meios que são à nossa disposição para estarmos crescendo, né, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Você consegue voltar aqui? Então, não imaginemos que seja possível progredir sem uma igreja verdadeira, visível, né? Não é possível. A igreja é o caminho, é o meio que nos ajuda a nos fortalecer através da comunhão. E aí o Salmo 133, versículo 3, vai dizer que na comunhão dos santos, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então, não percamos a oportunidade de estar na comunhão dos santos, a não ser que seja por obra de necessidade ou de misericórdia. Não nos afastemos da comunhão dos santos, em que aqui a gente está ouvindo a palavra, está orando, de forma ordinária, estão sendo ministrados os sacramentos, e são formas que a gente está, assim, se aproximando mais e mais do trono da graça. Então, salvo por obra de necessidade ou de misericórdia, não se afaste da comunhão dos santos. O catecismo fala do uso diligente dos meios de graça. Olha, então, uso diligente, então não é de qualquer forma. Você precisa ser diligente, tomar posse, de fato, desses meios e usá-los para o seu crescimento, para o seu benefício espiritual, né? Então, os meios de graça quais são? Palavra de Deus, sacramentos, né? E oração. Então, esses meios de graça precisam ser usados de forma diligente. Isso significa que não podemos esperar a bênção de Deus quando negligenciamos as suas ordenanças, né? Não podemos esperar a bênção de Deus se estivermos negligenciando as suas ordenanças. E aí vem um texto. Texto de 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Texto também que vai nos fortalecer nessa mesma busca de diligência. Veja que o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, olha: por isso, irmãos, procurai com diligência. Diligência é algo que você vai se empenhando, né? Vai buscando empenhar força, meios, né? Se dedicar àquela atividade, né? Diligência cada vez maior, saiu ali major, mas é maior. Confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar. Como é que você vai confirmar a sua vocação e eleição, né? Através desses meios, através dessa prática, através dessa vida com Deus, né? E aí o apóstolo Pedro continua dizendo: porquanto, procedendo assim, né, de forma diligente, buscando a presença do Senhor, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, não sejamos negligentes, que é o contrário, né? Negligentes, diligentes. Temos que ser diligentes. É para isso que o Senhor, de fato, nos chama. Ele quer que, de fato, sejamos assim. Somos advertidos na Escritura, e eu falei anteriormente, a não deixar de congregar, né? É uma lição muito necessária nos dias de hoje. As pessoas, por qualquer motivo, estão deixando a congregação dos santos, quando a Bíblia só diz dois motivos, né? Obra de necessidade e obra de misericórdia. Você está trabalhando, está escalado naquele dia, está respaldado. Obra de misericórdia, né? Você vai ali, está vindo para o culto. Então, anteriormente, ao horário que você ia se preparar para o culto, surgiu uma situação, vai dar o socorro para alguém. Obra de misericórdia, né? São dois motivos que respaldam a você se afastar da congregação dos santos. Fora isso, é o texto de Hebreus 10, 25, que ele vai dizer, olha, não deixemos de congregar-nos. Não deixemos, Hebreus 10, 25. Como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor, que está próximo, né? Esse dia se aproxima. E mais, muitas pessoas parecem imaginar, né, que o poder de Deus se encontra em algo raro. Veja, algo raro ou incomum, procurando, portanto, algo especial que lhes dê vida espiritual. E não precisa nada disso. Os nossos pais reformados que escreveram no breve catecismo, nos falam de meios ordinários, coisas que estão aqui no dia a dia, na sua mão, muitas vezes ao seu acesso. E às vezes as pessoas precisam esperar, ou vão, viajam para ouvir um pregador XYZ. Nada demais, se você tem a oportunidade, vá, mas não pense que isso vai ser algo que você muitas vezes desprezando o seu pastor que está aqui, o seu presbítero, a pessoa que está designada para trazer a palavra. Desde que seja a palavra de Deus, essa palavra é meio de graça ao seu coração, amado. Que você não possa fazer como alguns, assim, que dizem, quem vai pregar hoje? Aí é fulano. Acho que eu não vou, não. Misericórdia, né? Então, queridos, não é a pessoa, mas é Deus que usa através da sua palavra. Mas a gente já ouviu, né? A gente fala assim com tom de brincadeira, mas a gente já ouviu falar e talvez até já falou em algum momento. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Que, na verdade, Deus usa os meios ordinários, esses meios exteriores, né? É que Deus derrama graça, meios de graça, e de forma ordinária, né? No catecismo aprendemos que a bênção de Deus não se encontra naquilo que é estranho ou incomum, mas nos meios, o quê? Ordinários de graça. Meios ordinários. Concluindo, então, o que precisamos, então, não é apenas buscar a vida eterna, mas buscá-la da maneira correta, né? Que é usando todos os meios, todas as ferramentas que Deus disponibilizou para que pudéssemos estar crescendo, conforme o texto de Pedro lá, né? Empenhando toda a vossa diligência, todo o vosso empenho, né? Trabalhando realmente com toda a sua força para realmente estar buscando, estar glorificando o Senhor com a sua vida. Amém? Então, que Deus nos abençoe e que possamos estar, de fato, entendendo a importância, né, de viver esses meios ordinários na presença do Senhor.